Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar ainda, e acho que ainda não vamos terminar hoje, falando ainda sobre as 70 semanas de Daniel 9. As 70 semanas, essa revelação que é muito conhecida pelo nome, mas é pouco conhecido nos seus detalhes, né? Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos revele, porque realmente toda a palavra de Deus só pode ser entendida com o auxílio do Espírito Santo. E quando a gente trata desses assuntos proféticos, escatológicos, claro que nós precisamos de um coração preparado, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não estou aqui para dizer que eu tenho o entendimento necessário para desvendar todos os mistérios, mesmo porque na minha concepção, na minha maneira de ver, ainda faltam coisas para entender. Nós podemos e devemos estudar e analisar o que outras pessoas, outros estudiosos, outros irmãos têm visto, mas ainda estamos aguardando o Senhor abrir as chaves, o Senhor dar o entendimento sobre alguns detalhes que estão ainda trancados, ainda estão selados. Ok, então eu tenho um resumo aqui, que na verdade é um resumo da última aula. Acabei não usando essa folha na última aula, mas eu só vou passar porque foi exatamente isso que nós abordamos na última aula. Nossa última aula foi para dar uma visão do que está, das informações, daquilo que está contido nesses quatro versículos, na verdade são três versículos, né? 25, 26 e 27, né? Porque o versículo 24 já tínhamos estudado antes, mas é essencial, tem chaves no versículo 24 para entender. Nós vamos usar essas chaves hoje, porque nosso tema hoje é entender algumas chaves que podem nos ajudar a entender as 70 semanas. Então, mas na semana passada, na aula passada, nós vimos esse conteúdo. Então, só vou mostrar aqui. Normalmente, os estudiosos, do jeito que está escrito aqui, nós dividiríamos esse período que o anjo Gabriel mostrou, o período de 70 semanas, nós podemos dividir em três partes. Mas eu estou colocando em quatro partes porque tem uma parte que não está contida dentro das 70 semanas, como nós explicamos. Mas a primeira parte são 7 semanas. No versículo 25, o anjo fala assim: então tem 70 semanas, vão ser divididas da seguinte forma: tem 7 semanas e depois tem mais 62 semanas. Então, o que a gente entende é que essas. Por que que ele dividiu? Porque as 7 mais 62 ou 69 vão desde o decreto para restaurar, reconstruir a cidade de Jerusalém, vão até o Messias, o ungido. Mas por que 7 e 62? Por que que simplesmente não falou 69? Porque ele deu uma informação de que no meio desse período, mais no começo, 7 semanas depois do decreto, a cidade de Jerusalém seria reconstruída. E a informação que nós temos sobre essa primeira parte é que seria em tempos difíceis, não seria um tempo simples, não seria um tempo fácil, seriam tempos angustiosos, tempos de dificuldade, não seria um tempo fácil. Depois temos mais 62 semanas, que aqui nessa parte aqui da revelação, nós só entendemos que é o período que vai levar até chegar ao ungido. Depois eu vou interligar as revelações de Daniel mais, mas só para fazer uma observação aqui, porque cada visão, cada revelação que tem no livro de Daniel contém partes e algumas são interligadas, porque Deus mostrou para Daniel muitas coisas, várias coisas diferentes. Tem o Daniel 7, já tinha a visão de Nabucodonosor no capítulo 2, mas tem Daniel 7, tem Daniel 8, agora nós estamos vendo Daniel 9. O capítulo 10 de Daniel não tem uma revelação específica, mas é uma introdução para os capítulos 11 e 12, que fazem parte de uma visão só. Então nós temos essas visões, cada uma revela aspectos diferentes. Claro, elas não são repetitivas, não são redundantes, mas elas se complementam. Às vezes tem uma parte que uma aborda e a outra não. Então, só para vocês entenderem, essas 69 semanas, 7 semanas mais 62, esse período é o período que é explicado, que é abordado nas outras visões, principalmente no capítulo 7, que fala dos quatro animais. Então, aquela visão, o sonho do Nabucodonosor no capítulo 2 também, aquelas visões falam exatamente desse período. Aqui, Gabriel não fala quase nada, ele só fala sobre o aspecto da cidade de Jerusalém. Agora, outro ponto importante para a gente entender na comparação das visões. Então, você tem. Vamos ficar com Daniel 7, dos quatro animais. Qual a relação entre Daniel 7 e Daniel 9? Bom, elas são muito diferentes, muito diferentes. Outras visões têm mais pontos em comum. Por exemplo, Daniel 7 e Daniel 8 têm vários pontos em comum. Agora, Daniel 7, que fala dos quatro animais, então a sucessão de quatro reinos, impérios, fala dos reinos do mundo. Aquela visão de Daniel 7 vai falar do povo de Deus, fala dos santos, fala de aspectos, principalmente do fim, mas só no fim, né, do pequeno chifre e a guerra entre esse pequeno chifre, o anticristo e os santos do Altíssimo que vão receber o reino. Mas a abrangência dos quatro animais é justamente nesse período e também vai até o fim. Mas tem muita coisa, principalmente os três primeiros reinos, falam muito desse período que aqui em Daniel, nessa visão de Daniel 9, não aborda. Agora, qual que é o ponto principal de diferença? Em Daniel 7, em Daniel 8, Deus está mostrando para Daniel o que vai acontecer nos reinos do mundo. O foco tem, como eu falei, tem aspectos em que vai haver um confronto final entre esses reinos e o povo de Deus, mas o foco não é exatamente o que vai acontecer com o povo de Israel. Não é o foco de Daniel 7 e 8. Agora lembra, semana passada a gente frisou isso, que em Daniel 9, 24 fala, 70 semanas estão determinadas sobre quem? O teu povo, povo de Daniel, povo de Israel, e sobre a tua santa cidade. E é muito gostoso ver como Deus faz essa troca, né? Porque a gente sempre aponta como Moisés falava para Deus, mas esse teu povo que tu tiraste do Egito, e Deus virava para ele, então o teu povo que tu tiraste do Egito, eles estão indo atrás de um bezerro, fizeram um bezerro e tal. Então, naquele momento era quase que um jogando a culpa no outro, né? Mas era uma conversa de amigos. Agora, aqui também, Daniel na oração, ele falava, teu povo, tua santa cidade, o teu nome na oração, aqui de Daniel 9, né, que Daniel fala, versículo 15, o teu povo que tiraste da terra, ganhaste para ti nome, e ele fala da tua cidade, versículo 16, o teu santo nome, e Gabriel vem e fala para Daniel, então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, falando para Daniel, teu povo e tua santa cidade. Então, é dos dois, nós somos parceiros, nós somos ligados em aliança com Deus, ok? Mas o que eu queria mostrar aqui no versículo 24 mostra que esta revelação das 70 semanas é bem resumida, bem condensada, mas fala especificamente a linha do tempo o foco da revelação não é as outras nações, os outros impérios, os outros reinos. Também entram, vai ter um povo de um príncipe que vem e destrói a cidade, mas não é o foco. O foco da linha da explicação é o que vai acontecer com o povo de Israel, justamente porque Daniel fez essa oração sobre isso, ok? Então, esses são os primeiros dois períodos, e não temos muitas informações sobre o que vai acontecer dentro desses períodos. Nós precisamos buscar essas informações nas outras revelações. Nas outras revelações, capítulo 11, que nós não estudamos ainda, Daniel 11, vai falar bastante, muitos detalhes sobre coisas que vão acontecer dentro desse período de 62 semanas. Então nós temos outras revelações que vão abordar o que vai acontecer com as nações e com o povo de Deus, os dois, durante esse período de 62 semanas, mas aqui nós não temos, ok? Bom, o terceiro período das 70 semanas é um paradoxo, porque é um período fora das 70 semanas. Então, esse terceiro período aqui, que fala no versículo 26, fala depois das 62 semanas, como nós explicamos, depois das 62 mais 7, só falta uma semana. Então, depois das 62 semanas, deveria ser a última semana, mas não é. O que ele fala no versículo 26 é essa informação aqui. Vai ter a morte do ungido, ele já falou, até 69 semanas vem ungido. Mas depois das 69 semanas, tem a morte do ungido. Também tem a destruição da cidade e do santuário. No primeiro período, a cidade vai ser reconstruída. Depois das 69, ela vai ser destruída novamente. Então, Deus, através do anjo Gabriel, está mostrando para Daniel e mostrando para o seu povo que o fim do cativeiro não é o fim desse processo de Deus purificar seu povo. Porque muitas profecias em Isaías também, mas especificamente Jeremias e Ezequiel, e até alguns dos profetas menores, Amós, várias profecias mostravam assim: depois do cativeiro vem restauração, vem o reino de Deus, vem o período de glória, o período em que tudo vai ser resolvido. Mas esse é o grande mistério, não iria acontecer imediatamente após o fim do cativeiro. E Deus está mostrando essa profecia de Daniel 9, é a profecia mais detalhada que nós temos, que mostra que não aconteceu dentro dessa expectativa de que, voltando da Babilônia, tudo ia ficar maravilhoso. Então, vai ter uma outra destruição de cidade e santuário. E essas duas primeiras coisas aqui aconteceram relativamente logo após as 69 semanas. Depende de como você faz os cálculos, né? Mas algumas pessoas calculam as 69 semanas terminando no batismo de Jesus. Outras pessoas calculam até a entrada triunfal dele, alguns dias antes da sua morte. Depois nós vamos falar mais sobre esses cálculos, tal, mas nós não temos cálculos precisos. Qualquer explicação que vocês encontrarem sobre as 70 semanas, tem muitos mapas, muitos diagramas, né? Eu vou disponibilizar para vocês, hoje nós não vamos falar sobre isso, então eu não compartilhei hoje, mas eu vou compartilhar um mapa do Mike Bickle, mas é compartilhado essa ideia um comum acordo entre vários intérpretes das profecias, eles têm cálculos exatos. O decreto foi tal ano, 7 semanas vai até tal ano, 60, mais 62 até tal ano. E eu acho que são estudos válidos, podem ser acertados, mas a minha cautela é sempre: nós não temos certeza absoluta. Eu vou falar mais sobre isso depois. Já tocamos nesse assunto, mas essa questão de Deus dar um mapa, de Deus dar essa previsão do tempo, é sempre uma controvérsia, é sempre algo que nós precisamos entender. Por que que Deus revela o tempo? É muito raro ele revelar exatamente o tempo. Mas quando ele revela, ele deixa num monte de incertezas. Então, mesmo quando ele revela o tempo, não dá para fazer um cálculo exato, ok? Então, mas essas duas coisas, a morte do ungido aconteceu logo depois das 69 semanas, de acordo com a maioria dos cálculos. Agora, a destruição da cidade, do santuário, aconteceu 40 anos, mais ou menos, depois das 69 semanas, no ano 70. A destruição da cidade e do santuário. Agora, depois nós temos uma frase que resume todo esse período de intervalo, porque nós estamos entendendo, e hoje talvez a gente consiga falar um pouquinho mais sobre a base bíblica de ter um intervalo. Se Gabriel falou vai ter 70 semanas, por que que as 70 semanas não acabaram ainda? Porque a partir do tempo de Daniel, 70 semanas seriam 490 anos, né, já passaram mais, em torno de 2.500 anos depois de Daniel. Então, esses 490 anos acabaram há muito tempo, ou não? Uma das interpretações é que tem um grande intervalo, ok? Por que que teria um intervalo? Nós vamos falar sobre isso, mas temos uma frase que descreve esse período. Então, nós temos duas informações. Logo depois das 69 semanas, nós temos duas informações. O ungido vai morrer, vai ser cortado, ele vai ficar sem nada, e nós vamos ter a destruição da cidade que tinha sido reconstruída. Tudo isso depois do tempo de Daniel. Mas nós temos uma frase que descreve: até o final vai haver guerras e desolações ou destruições. Então, essas são as informações que nós temos a respeito desse terceiro período, que na verdade é um intervalo, ele não faz parte da contagem das 70 semanas. E uma das razões para isso é exatamente essa chave que acabei de compartilhar, que essa profecia, ela tem uma ligação muito muito precisa, muito forte com o povo de Israel e com a cidade de Jerusalém. Então, uma das razões, por que que as 70 semanas não continuaram contando? Porque o ungido foi cortado e porque a cidade e o templo foram destruídos novamente. Então, essa seria uma das grandes razões porque, vamos dizer assim, o relógio de Deus parou. Não está contando, não continuou contando e não foi registrada a última semana. E aí, o quarto período do tempo, ou a terceira parte das 70 semanas, seria a última semana, uma semaninha que ficou no fim para se cumprir ainda, a 70ª semana. Quais são as informações que nós temos sobre isso? Que alguém, um misterioso ele, vai fazer uma firme aliança com muitos. Ou vai fazer ou vai confirmar. Outra coisa que vai acontecer: vai cessar os sacrifícios. E já vou adiantando algumas coisas. Hoje nosso assunto não é a última semana. Essa última semana vai ficar para outra aula. Mas já dando algumas coisas, né? Alguns pontos importantes para a gente já observar. Olha só que coisa interessante. Vamos só repensar tudo rapidamente para entender. E claro que Daniel acho que não conseguiu absorver tudo isso. Eu fico me imaginando. Daniel está no cativeiro. A cidade de Jerusalém e o santuário estão destruídos nesse momento. Não existem. Então, Daniel fez a oração de Daniel 9. Deus, lembra da tua cidade e do teu santuário. Era o centro, e é claro, a aliança de Deus com o seu povo. Então, Daniel está clamando a Deus, e esse é o assunto da oração. Então, Gabriel vem e fala com Daniel, fala assim, Daniel, você fez uma oração, você é um homem muito amado, muito estimado, eu vim para dizer que você é uma pessoa preciosa para Deus, e Deus quer revelar para você. Eu costumo dizer que Deus amou tanto Daniel que ele jogou em cima de Daniel mais do que Daniel era capaz de suportar. Porque várias vezes Daniel cai como morto, ele não suporta a revelação, ele ficou doente no capítulo 8, no capítulo 12 ele fica angustiado, mas eu não entendi. Então Deus deu para Daniel mais, quase, assim, né? Claro que era o plano de Deus registrar isso para nós. Mas Deus deu para Daniel mais do que ele podia suportar. E pensa, agora, pensa no que Daniel precisava suportar aqui. Ele recebeu a revelação de que, sim, a cidade e o santuário de Deus vão ser reconstruídos. Mas não vai ser num tempo fácil, não. Não vai pensar que vai ser tudo glorioso, não. Vai ser um tempo de luta, de obstáculos, de muita dificuldade. Então é uma coisa boa, mas né, vai ser difícil. Agora depois virá ungido. Nós nem sabemos direito o que Daniel entendia sobre esse ungido, Messias. Só que essa profecia não tinha o objetivo de falar com Daniel sobre, olha, vem ungido, que ele vai ser o descendente de Davi, ele vai ser Deus habitando entre a nação de Israel, entre a humanidade, e ele vai resgatar, expiar todos os pecados. Não, ele só fala assim, até o ungido, e depois o ungido vai ser cortado e vai ficar sem nada. Quer dizer, dentro do contexto dessa revelação, Daniel nem está entendendo direito o que é que o ungido vai fazer. E como eu falei na aula passada, nem fica tão claro que o ungido, os estudiosos dizem que essa, no versículo 25, que fala até o ungido, no original não é o artigo definido. Então não é o ungido, até um ungido. Então não tinha uma clareza, porque para eles os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, então ele não tinha uma chave para dizer esse ungido é aquele que Isaías falou, um filho nasceu, sobre ele vai trazer o governo e a restauração de todos os propósitos de Deus. Não está muito claro aqui, mas até o ungido, e o ungido vai morrer. E a cidade que você pediu na sua oração, que vai ser restaurada em tempos angustiosos, esta cidade vai ser destruída outra vez. Você acha que Daniel tem capacidade de suportar isso? Mas não acabou ainda. Não acabou. Olha só o que está falando aqui. O ungido vai morrer. A cidade e o santuário vão ser destruídos por o povo de um outro príncipe que virá. E até o fim, que Daniel não sabia quanto tempo seria esse fim, vai haver destruições, desolações. Daniel vê muita coisa ainda. Agora, vamos pensar, agora, mas tem mais uma semana. Tem mais uma semana, porque Gabriel falou no 24, no versículo 24, que 70 semanas estão determinadas para resolver tudo, para dar fim aos pecados, para encerrar, para purificar totalmente, para trazer justiça eterna, para cumprir todas as profecias e para ungir o Santíssimo. Então, o final das 70 semanas, todos os propósitos do final das 70 semanas, são coisas boas. E no, no, na, na descrição do que acontece, durante as 70 semanas, parece que prevalecem as coisas difíceis, as coisas angustiosas, as tribulações. Não é uma profecia. Por exemplo, se você olhar para Daniel 7, tem coisas difíceis, tem a guerra do pequeno chifre, tem coisas ruins que vão acontecer, mas tem o filho do homem chegando nas nuvens e recebendo o domínio, e os santos recebendo o domínio junto com ele. Então tem uma coisa gloriosa acontecendo no capítulo 7. Mas no capítulo 9, que começa com esse fim glorioso, mas o processo não é fácil. E eu creio que esse é o centro. Meus irmãos, se nós não entendemos o porquê, o que é que Deus estava revelando? Você não pode tirar esses três versículos do contexto e fazer um mapa e determinar um monte de coisas. Você precisa entender. Isso aqui veio como resposta de oração, e o foco dessas 70 semanas é dizer: Daniel, você viu em Jeremias que estavam acabando os 70 anos do cativeiro. Mas Daniel, tem um longo processo ainda. E nós precisamos estar preparados para esse processo. E acho que eu falei na aula passada, graças a Deus que nós nascemos, que nós viemos para entrar nesse plano, nós ingressamos nesse plano já perto do final. Porque imagine, gente, imagine quanta coisa que Daniel precisava entender. Então, Daniel entendeu, a cidade vai ser reconstruída, a cidade vai ser destruída. Mas olha só, na última semana, vai cessar os sacrifícios diários. O que significa isso? Se a cidade e o santuário, que tinham sido reconstruídos, vão ser destruídos no ano 70, nós sabemos hoje, e vai cessar os sacrifícios lá na frente, na última semana, então o que, que nós entendemos? Se vai cessar os sacrifícios, então reconstruiu. Vai ter uma cidade novamente, vai ter um santuário novamente. A cidade já tem nos nossos dias, não tem o templo. Mas ele fala de cessar os sacrifícios, de ter uma abominação da desolação, que aparece nas outras profecias de Daniel, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12, né? Ele fala da abominação da desolação, e fala também do final de tudo, no meio de todo esse processo doloroso, no final de tudo fala que esse homem do mal, esse pequeno chifre que se exalta contra Deus, essa manifestação máxima de todos os reinos que Daniel viu, de todos os impérios, de todos os governos humanos, de todos os sistemas humanos, essa manifestação final que vai fazer cessar o sacrifício, que vai trazer a abominação da desolação, no final ele vai ser destruído. E a profecia das 70 semanas termina aqui, essa profecia aqui. O que nos faz entender que essa última coisa aqui, a destruição do assolador, daquele que trouxe abominações, a destruição dele vai ser a última coisa para Deus cumprir todas as coisas que estão escritas no versículo 24. Então, uma visão rápida daquilo que nós vimos, né? É o conteúdo das 70 semanas e é muito importante a gente absorver isso, ok? Então, hoje nós queremos entrar um pouquinho como que nós vamos analisar isso, como que nós vamos interpretar. Meu objetivo nessas aulas não é fazer um estudo sobre todas as linhas de pensamento, isso levaria muito tempo, então eu não vou falar nem sobre os nomes, nem sobre... Eu só coloquei assim, nós temos várias linhas de interpretação. E eu só quero falar assim sobre algumas delas para a gente poder depois entender o que que nós precisamos focar, quais são as chaves, como é que nós vamos interpretar. Tem várias questões que são polêmicas, várias questões que são controversas, então nós queremos só olhar. Então, sim, isso aqui é muito resumido. Tem várias subdivisões nisso, várias interpretações, mas eu só queria falar assim que nós temos essas linhas de pensamento e a gente precisa, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente pensa nessa profecia das 70 semanas, nós precisamos pensar em qual dessas aqui nós achamos que é correta, porque isso vai determinar que linha que nós vamos seguir. Então, quando tem uma lista de linhas de pensamento, quase sempre a gente deixa a certa para o final, né? Então, a certa na nossa opinião, né? A que a gente acredita. Mas tem uma linha de pensamento que coloca essa profecia totalmente simbólica. Então, esses 70 semanas, eu não sei se eu já mencionei isso, mas no original não fa nem fala semanas. Na verdade, são 70 setes. A palavra semana no original, na verdade, é um conjunto de sete. Então, são 70 conjuntos de sete. Esse é o significado. E para algumas pessoas, isso é totalmente simbólico, ou seja, não tem nada a ver com o calendário específico. Eu nem me aprofundei muito nisso, nem segui muitas quem interpreta dessa forma. Porque realmente para mim não faz sentido você pegar uma profecia, uma das raras profecias na Bíblia que fala de tempo, que fala de uma espécie de cronograma, de um período de tempo para chegar ao final e colocar tudo como simbólico, não faria sentido. Então, eu não consigo muito absorver isso como uma linha válida, né? A segunda interpretação, e também não me aprofundei nisso, tem livros, tem muita coisa que a gente pode estudar. Eu li alguma coisa meio por cima, mas o que eu consegui entender é que as linhas judaicas, que provavelmente entre eles também várias, os judeus não concordam entre si, né? Os judeus messiânicos, que concordam que Jesus é o Messias, não são unidos, assim como os evangélicos, os cristãos, os católicos não são unidos. E os judeus tradicionais, os judeus ortodoxos ou não ortodoxos, mas os judeus que não são messiânicos, também não são unidos. Tem várias linhas de sinagogas, várias linhas de rabinos, várias linhas de interpretação, né? Mas, no geral, assim como os judeus messiânicos concordam numa coisa importante, que Jesus, Yeshua, é o Messias. Então, esse é um ponto de unidade entre judeus messiânicos. E tem um ponto de unidade entre os não messiânicos, que Yeshua não é o Messias, né? Então, você olha eu não quero demorar muito aqui, mas acho que é importante entender, porque quando nós cristãos, quando nós lemos a Bíblia, o Antigo Testamento, os judeus que não aceitam Jesus não aceitam o Novo Testamento também. Então, olhando para o Antigo Testamento, para nós tem textos muito claros sobre Jesus, mas para eles não é claro isso. E Deus fez isso de propósito. Deus esconde as suas verdades. Jesus falava em parábolas. Tem isso, Deus fazia isso no Antigo Testamento. Ele falava em enigmas. O livro de Provérbios fala sobre isso também. Então, Deus esconde, ele coloca as suas verdades, estão aqui. A gente não precisa ter uma nova revelação no Monte Sinai para saber que Deus tem os 10 mandamentos, estão aqui. Outras coisas que Deus revelou. Já estão aqui, nós não precisamos buscar uma nova revelação de Deus para entender verdades que estão escritas, Porém, tem muitas verdades, verdades de Deus, que estão escondidas aqui no Antigo Testamento. E só o Espírito Santo, movendo sobre um coração aberto, um coração preparado, nosso coração precisa estar preparado. Então, quando você lê Isaías 53, o cristão não tem dúvida nenhuma, está falando de Jesus. Mas o judeu ortodoxo lê Isaías 53, lá não fala, nem fala Messias, fala meu servo. E tem outras passagens em Isaías que falam meu servo que não está falando de Jesus. Então, os judeus, eles não são obrigados assim, isso aqui está falando de Jesus. Tem que ser por revelação. E aqui também a gente poderia falar assim, puxa, mas aqui no versículo 25 está muito claro, versículo 25 e 26, que fala sobre o ungido que virá, dá certo com o tempo cronológico, e ele veio e ele foi cortado. Mas na minha Bíblia aqui, ungido, o príncipe, está com letra maiúscula. Mas na Bíblia original não tem isso. Então não tem como eles entenderem simplesmente porque está escrito aqui. Né? Então, a tradição judaica, isso é só para a gente entender um pouquinho sobre essa questão. Isso estou falando sobre como judeus ortodoxos não conseguem ver Yeshua, Jesus, como o Messias deles no Antigo Testamento. Mas assim como eles não conseguem ver isso, nós, cristãos, não conseguimos ver uma porção de coisas que estão muito claramente reveladas, colocadas aqui, mas Deus sempre coloca as coisas de uma forma que só aqueles com o coração aberto realmente vão poder entender. Então, a linha judaica, aqui, se você estiver anotando, a linha judaica, ela interpreta que esse ungido do versículo 25 e 26 não é o Messias. Então, essa é a linha de interpretação deles. Não é o Messias. Exatamente como eles lidam com os números, eu confesso que eu não sei. Eu teria que pesquisar mais. Eu não sei como eles lidam exatamente com os números, mas eu sei que para eles, você pode colocar duas informações que eu sei, que eles consideram que o ungido não é o Messias, e eles consideram que essa profecia já se cumpriu na sua inteireza, né? Totalmente. Então, também é uma forma que eles têm de ver. Eles não estão olhando. Pode ser que tenha alguma linha, alguma corrente divergente, mas em geral, os judeus não olham para essas 70 semanas como algo que ainda vai se cumprir lá na frente. Eu não sei como eles lidam com o versículo 24, né? Mas nós temos uma linha cristã aqui agora, a terceira, a preterista. Preterista significa que é do passado. Essa são também mais, provavelmente mais de uma linha de pensamento, mas são todas as pessoas, entre os teólogos, estudiosos cristãos, que entendem que essa profecia das 70 semanas já se cumpriu na história. Muitos fazem assim, vai até a morte de Jesus. E os primeiros, alguns entendem que as 69 semanas vão até o batismo de Jesus, depois tem 3 anos e meio da última semana do ministério de Jesus, e depois mais 3 anos e meio da igreja apostólica. Então tudo acontece, tudo já aconteceu. Toda essa profecia já se cumpriu. O que essas pessoas cristãs, estudiosos, o que essas pessoas fazem com o versículo 24? Eles entendem que tudo que está escrito aqui, justiça eterna, fim de pecado, todas essas coisas que Deus prometeu, aconteceram com Jesus na primeira vinda. Não está na prática ainda, mas foi garantido, foi uma vitória. Jesus obteve o fim dos pecados, Jesus trouxe a justiça eterna, Jesus encerrou nele toda a profecia, Jesus é o Santíssimo que foi ungido. Então, tudo se cumpre em Jesus, ok? não é um, vamos dizer assim, não é uma interpretação que você possa dizer, olha que coisa sem lógica. Não, é, tem cabimento, mas nós vamos falar sobre algumas questões que podem ser chaves para nós, né? Como é que nós vamos interpretar isso? E, finalmente, nós temos a quarta linha de pensamento, mas essa quarta linha de pensamento também se subdivide em duas partes, né? Mas a futurista, o que é futurista? Que entende que ficou uma parte das 70 semanas para os últimos dias, para o final dos tempos, antes da volta de Jesus, ok? Tem duas linhas aqui, e esse aqui envolve a maioria dos cristãos. Eu não tenho noção exatamente de números, mas eu diria assim que essa terceira linha, a preterista, seria mais predominante, não só, mas seria predominantemente de linhas mais de igrejas e teólogos mais tradicionais, talvez a Igreja Católica e algumas outras igrejas protestantes mais históricas ou mais tradicionais. O futurismo, a grande linha de pensamento futurista, é o dispensacionalismo, né? E tem outros que seguem mais ou menos a mesma linha, porque a linha dispensacionalista acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da última semana. Eles acreditam que a última semana é no fim, vai ter o anticristo, tudo isso que está falando na última semana, né, na 70ª semana, tudo isso vai acontecer no fim, só que a igreja não está aqui na terra mais. Então, na verdade, sim, tem, mas em relação às 70 semanas, tem muitos irmãos, né, Mike Bickle, Joel Richardson, vários, Dalton Thomas, muitos estudiosos da palavra, que alguns que são, né, a gente acompanha mais de perto, também acreditam que é uma semana, os 7 anos da última semana estão no fim, só que a igreja está aqui, a igreja não foi embora. Então essa é uma subdivisão dentro da subdivisão, né? Assim, a última semana é quem está aqui? Só Israel ou Israel e a igreja? Essa é uma das questões. Mas a outra questão aqui, a outra subdivisão do futurismo, é que existe uma linha de pensamento, eu acho que é uma linha bem reduzida, eu acho que não é muito grande. Eu não tenho esses números, eu não sei quantas pessoas, ou teólogos, ou livros, ou igrejas que estão dentro disso. Eu posso dizer que eu, por muito tempo, eu estava nessa outra aqui, né? Que é que não são 7 anos no final, são só 3 anos e meio no final. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Tudo isso aqui é um pouco complexo e a gente precisa aprofundar um pouquinho para entender essas linhas. Para simplificar, eu só queria dizer, assim, nós temos uma que considera só simbolismo, acho que não tem nada a ver com cronologia, a judaica, que não acredita que o Messias, o ungido aqui, seja realmente o Messias, também eles acham que já se cumpriu totalmente, a preterista igualmente, né, entende que já se cumpriu, mas a preterista entende que o Messias ungido é o Messias aqui, e os futuristas, que se dividem em dois grupos, uns que acham que tem 7 anos no final e outros que acham que tem só 3 anos e meio no final. Aí você pergunta, vou voltar mais uma vez a essa questão, você pode perguntar, mas é só fazer as contas, conta os anos. E aí que está a questão, e Deus fez isso de propósito. Você pode arrumar os números, claro que não é uma coisa muito aberta, não é de qualquer jeito, mas você pode arrumar os números de diferentes maneiras. Houve vários decretos para restaurar Jerusalém e o santuário. Teve um decreto que muitos concordam que é um decreto específico, porque teve de vários decretos, um foi mais especificamente sobre a cidade. Mas se você levar em conta que teve decretos para sair da Babilônia e voltar para Israel, teve decretos para reconstruir o santuário, então tem várias maneiras de fazer o cálculo, mas mesmo concordando no mesmo decreto como o ponto de partida, existem divergências, porque o tempo, os calendários, as coisas que eram feitas naquele tempo, não tinham um calendário como o nosso hoje. Então, são anos de 360 dias, são anos de 365 dias, como é que se calcula isso? Tem outras variantes, então não dá simplesmente olhando a história chegar nessa conclusão. Né? A gente realmente precisa olhar o que está escrito, o que está contido aqui. Okay? Então, essas são as nossas linhas de interpretação. Agora eu vou falar rapidamente sobre algumas das questões principais que nós temos para resolver, para entender as 70 semanas, para interpretar essas linhas que eu acabei de falar. Qual delas que nós vamos seguir? E com base no quê? Simplesmente porque eu gostei mais? Eu achei mais interessante? O que, que nós precisamos definir? Então eu coloquei aqui algumas das questões principais. Tem outras menores, mas essas seriam... porque eu quero chegar no ponto assim. Esse aqui vai nos ajudar a focar quais são as chaves que vão nos ajudar a interpretar 70 semanas. Nós precisamos em tudo do Espírito Santo. Nós precisamos em tudo ter um coração aberto. Eu posso achar que eu descobri uma chave e depois, mais na frente, eu vou descobrir que eu estava com a chave errada ou estava usando de maneira errada. Então, nós precisamos sempre estar abertos. Ninguém pode ser muito dogmático em relação a essas coisas. Mas essas coisas vão nos ajudar a saber que linha que nós vamos seguir. Então a primeira, eu não vou gastar muito tempo nisso, que para nós como cristãos, essa primeira questão, ela para nós assim, ela é bem definida. Ainda que, olhando o texto, só um estudo do texto das palavras, eu não posso provar para um judeu ortodoxo, um judeu que não é messiânico, eu não posso dizer, cara, você precisa ler a escritura, aqui está falando que é o Messias, e que ele seria cortado, e foi o que aconteceu com Jesus, por que você não aceita Jesus? Não é assim que funciona, porque não é uma coisa que você consegue provar. Agora, eu só vou, como não é nosso foco principal, e como cristãos, nós acreditamos sim que o ungido do versículo 25, o príncipe do versículo... Olha que tem dois príncipes. Tem o ungido, o príncipe, no versículo 25. Depois, versículo 26 fala do ungido de novo, o mesmo, né, que vai ser cortado. Mas vem o povo do príncipe que há de vir. E esse príncipe que há de vir não é o príncipe que é ungido. Então nós temos dois príncipes. Na minha Bíblia, o príncipe do versículo 25 está com letra maiúscula. O príncipe do versículo 26 está com letra minúscula. Mas isso é uma convenção. É por causa do contexto. Eu concordo. Está correto isso. Mas eu só quero mostrar que isso não é uma coisa que eu consigo provar para alguém que não acredita. Mas eu vou ler um versículo do Antigo Testamento, exatamente de Isaías 53, que é o grande capítulo. E lembrando uma coisa importante para a gente entender, para entender a mente dos judeus de hoje e também para entender a mente até dos discípulos de Jesus, dos judeus contemporâneos a Jesus. Eles não tinham uma ideia tão clara de que... Eles não sabiam que teria duas vindas, eles não sabiam que o Messias iria morrer, por isso que Pedro falou com Jesus, imagina Jesus, você não vai morrer, longe de ti tal coisa. Então, por que eles não tinham essa clareza? Para nós está muito claro, Isaías 53 fala tudo. Mas eles não tinham essa clareza. Eu estou enfatizando esse ponto porque existem outras coisas para o fim dos tempos que não estão claros para nós. Nós não temos tanta certeza. Para algumas pessoas, eles falam assim, não, isso aqui, eu ouvi alguns falando sobre as 70 semanas, falam assim, gente, não é difícil entender as 70 semanas. É só você colocar as datas, se encaixa tudo certinho. Eu admiro, eu concordo com muita coisa que esse homem falou, que ele fala sobre a Bíblia, mas eu não acho isso tão simples. Eu não acho que as coisas que têm relação com o fim dos tempos, eu acho que, nós vamos falar sobre isso depois, mas eu só vou dar um exemplo. Está muito claro, entre aspas, que vai ter um terceiro templo, que como que vai parar os sacrifícios? Mas, particularmente, eu não acho isso tão claro. Como que isso vai ser? Então, tem muitas coisas que ainda Deus vai mostrando, muitas surpresas, uma coisa que eu falo há muitos anos, que todos nós vamos ter muitas surpresas. Não é só aqueles que não estudam a Bíblia. Aqueles que estudam a Bíblia vão ter surpresas. Claro que Deus nos deu as Escrituras para a gente estar preparado. Você estar preparado não significa que não vai ter surpresa. Jesus falou assim, se alguém soubesse a hora que o ladrão vem, ele ia dormir, colocar o despertador. O ladrão vem às 3:30 da manhã, então eu durmo até às 3, coloco o despertador, acordo, eu fico preparado para ele. Não, Jesus falou assim, a preparação não é saber a hora que o ladrão vem. A preparação é estar preparado a toda hora. Então, a hora que o ladrão vem, no caso Jesus, que ele falou assim, eu venho como ladrão de noite. Então, a hora que Jesus vem, e muitas coisas que vêm antes, podem ser surpresas para nós. Mas nós também podemos estar preparados. Então, as duas coisas não são contraditórias. Então, vamos olhar Isaías 53. Eu só vou ler um versículo, versículos 7 e 8, Isaías 53, 7 e 8. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? É o que Gabriel falou para Daniel nessa profecia que estamos vendo. Que ele falou assim, ele vai ser cortado e não vai ficar com nada. Ele não tinha linhagem, os discípulos dele abandonaram, ele não tinha um movimento, ele não tinha estabelecido uma igreja, ele não tinha começado, ele não tinha nada. E é o que Isaías 53 mostra. E aí usa a mesma palavra, pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então ele teve que até ter uma sepultura emprestada, e aí vai continuar falando, Jesus realmente não tinha nada. É maravilhoso para quem conhece a história de Jesus, para quem sabe das outras partes que não, né, não fazem parte desse esboço rápido aqui, é maravilhoso a gente pensar, né, que o ungido veio, mas a vinda dele não foi em vão. Ele ficou sem nada, mas isso aparentemente. Então é maravilhoso a gente olhar isso e entender que esse ungido de Daniel 9 é o Messias. Então essa primeira questão realmente eu não vou parar mais aqui, mas é importante a gente entender esses aspectos, né? Entender que para o judeu não era claro isso, entender que não tem outras passagens no Antigo Testamento que chamam claramente aquele que viria, aquele que eles tinham esperança de vir, não chamam nem de ungido. Não tem outras profecias. Tem uma profecia meio obscura em Abacuque, mas não tem outras profecias que falam, que dizem, olha, aquele que Moisés falou, aquele que Isaías falou, aquele que o próprio Davi falou, aquele que virá chama-se ungido, Mashiach, o Messias. Não tem textos no Antigo Testamento que falam isso. No Novo Testamento fala. Esse é o Messias que nós esperávamos, o Cristo. Mas o Antigo Testamento não fala. Então isso é muito interessante a gente saber e faz parte do jeito de Deus de reservar os seus segredos. A segunda coisa, então, que vocês viram pelas linhas teológicas, a segunda coisa que nós temos que saber, e talvez essa seria mais pertinente para nós. Mesmo assim, como eu mostrei, a grande maioria dos cristãos que a gente conhece, com quem a gente lida, dos nossos círculos, né, dos carismáticos, pentecostais, mesmo outros grupos que estão, assim, a maioria, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas a maioria das pessoas que a gente conhece são futuristas, ou seja, eles acreditam que tem uma última semana que vai acontecer no final. Ok? Mas essa é uma questão que nós precisamos decidir. Essa maioria que pensa isso, está certa ou está errada? E por que eu posso falar isso? Se alguém vier e me contestar e falar assim, viu, são 70 semanas. O jeito mais óbvio, mais claro de você interpretar 70 semanas é começa e vai até o final. Por que teria 69 semanas e de repente tem um grande intervalo e só tem uma semana no fim? De onde que a gente tirou essa ideia? Ok? Então nós precisamos entender e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Talvez ainda hoje eu consiga falar sobre esse aspecto aqui. Para resolver se as 70 semanas tem alguma parte que seja uma semana ou metade de uma semana no fim, para entender isso, eu preciso responder essa pergunta aqui. É uma profecia, essa profecia das 70 semanas, essa revelação que Gabriel trouxe, essa revelação é uma profecia escatológica? O que quer dizer isso? É uma profecia que fala do tempo do fim? Como é que eu posso afirmar isso? Como é que eu posso dizer, olha, não, fala do tempo do fim. Todas as pessoas futuristas acreditam que é do tempo do fim. Seja 7 anos, seja 3 anos e meio no fim, todos acreditam que as 70 semanas é um plano de Deus, é um mapa, é um plano, um esboço de Deus, mostrando desde pouco depois de Daniel, né? Pouco tempo, né? Depois dos dias de Daniel, e vai até o final. Todos os futuristas entendem isso. Mas os judeus não ortodoxos os judeus não messiânicos, né? Os ortodoxos e todos os não messiânicos, em geral, acreditam que é algo que já se cumpriu. E temos também uma linha que é razoável, né? Uma linha não é só de um grupinho muito pequeno, assim, tem um grupo razoável que acredita que essa profecia já se cumpriu totalmente. Então, como que nós podemos lidar com isso? Quais são os nossos argumentos? Tá? Eu já vou falar sobre isso, eu só vou mencionar essa última dúvida, que é exatamente se é. A última dúvida seria, mas tá, se nós concordamos que é escatológica e que tem um período que é do fim, agora como que eu defino se são 7 anos no fim ou se são apenas 3 anos e meio? Como eu falei, a gente não consegue resolver isso fazendo os cálculos dos anos, porque dá para você encaixar, né? Dá para você mexer com as datas. E, no meu entendimento, Deus dá essas revelações não com datas precisas, como a gente pensa hoje. Começa em ano X e termina em ano Y, é um tempo exatamente calculado. Não, todas as revelações que Deus deu de tempos são tempos aproximados. Talvez nos cálculos de Deus, né, eu falo talvez porque depende como Deus aborda isso, mas eu acredito que Deus tem um calendário dele. No calendário dele é certinho. Porém, para nós, ele deixa isso de propósito. Ele deu uma ideia dos 70 anos do cativeiro, mas não tinha. Deus não quer que a gente saiba exatamente. Nós temos que ser como Daniel e dizer: Deus, parece que está acabando os 70 anos, mas como que é? Essa é sempre a pergunta. E eu poderia dar outros exemplos, ok? Mas nós precisamos ter essa definição, se são 7 anos ou se são 3 anos e meio. Ok, então primeiro eu vou falar sobre essa questão escatológica, então eu vou dar os motivos porque eu não estou dizendo que as outras linhas não são válidas, eu vou dizer porque eu sigo uma linha escatológica, porque que eu penso que tem um tempo no fim, tem realmente uma parte dessa profecia que vai se cumprir no fim. Por quê? Então, eu vou colocar aqui pelo menos duas razões, né? Vou colocar duas coisas que pesam bastante, talvez a gente poderia até incluir uma outra parte, mas tem vários aspectos assim, que se encaixam aqui. Então, a primeira, vamos dizer assim, aqui nessa pergunta, é uma profecia escatológica? Está falando sobre o tempo do fim? Primeira razão, para mim, é o versículo 24, Daniel 9, 24, que eu entendo que não são simplesmente dizer sim, Jesus conquistou isso na cruz. Eu entendo que da forma que Gabriel está falando com Daniel, ele não está falando assim, alguém vai com, né, o Messias vem para conquistar isso na cruz, mas ainda vai muito tempo para isso se tornar realidade. Daniel estava orando para saber o que aconteceria com a cidade santa, com o povo de Israel e com a cidade santa, com o santuário de Deus na cidade. Então, esses eram os objetivos, esse é o assunto de Daniel na oração. Então, Gabriel veio e falou assim, faltam 70 semanas para cumprir tudo. E a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, capítulo 10, ele fala do tempo do fim, quando vai cumprir toda a profecia. Atos 3, 21, Pedro fala, Jesus vai ficar no céu até o tempo de restauração de todas as coisas que os profetas falaram. Então, se Daniel 9, 24 fala sobre um cumprimento final, eu entendo que essa profecia está ligada à escatologia. Ok? Então, esse é um ponto, para mim, essencial. Para mim, esse seria assim, o fundamento principal, é entender que realmente o que está falando, o objetivo de falar sobre essas coisas aqui, era para mostrar para Daniel o que ia acontecer até o tempo do fim. Uma segunda comprovação, confirmação para mim, seria a forma que está escrito no versículo 26, que ele fala depois das 62 semanas, mas ele não fala que essa é a última semana. A linguagem é ambígua, assim, tem campo para você interpretar de várias formas, mas a linguagem do versículo 26 fala de um tempo até o fim. Já passaram 69 semanas e parece que ele está falando de um tempo longo de destruição. Então, isso para mim indica que tem um tempo intermediário que eu mostrei aqui, que é o terceiro período, o período que fica intermediário. Uma terceira confirmação seria a interligação entre essa profecia e as outras profecias de Daniel, e você pode fazer conexão com o Apocalipse também. Que as profecias de Daniel, que falam de um pequeno chifre, do que vai acontecer e muito ligado ao fim, Ali também tem controvérsias, porque o pequeno chifre poderia se referir a Antíoco, Epifânio, 160, 170 anos antes de Cristo. Mas essas profecias que falam do pequeno chifre, e nós vamos ver outras agora, futuramente, nas aulas sobre Daniel 11 e 12, né? Continua falando sobre esse tempo. E tem vários pontos que são simbolicamente interligadas. Assim, por exemplo, quando você vê falando de um pequeno chifre, isso aparece em várias profecias e tem relação com o último tempo. Outra coisa, assim, a parte mais clara é a abominação da desolação, que acontece no versículo 27. Como que isso aconteceu já no tempo de Antíoco, se Jesus, em Mateus 24, fala que ainda vai acontecer? Ele fala: olha o livro de Daniel e entenda, vai ter essa abominação da desolação. Então, por todas essas questões, eu entendo que realmente é escatológico. Agora, eu quero só dar a própria linguagem aqui dos versículos 26, principalmente do versículo 26, né, mas 25, 26, 27, Daniel 7, para mim mostra que há um intervalo, porque ele fala depois das 62 semanas, e só no versículo 27 que ele vai falar da última. Então ali já dá a ideia que tem um intervalo. Mas agora eu só quero ler rapidamente, tem outras, mas eu vou ler três profecias no Antigo Testamento. Tem outros exemplos. Mas quando Deus, esse aqui é um caso assim de cronologia, as outras profecias não têm isso. Nós não temos um outro exemplo de Deus falar assim: ah, vai ter 400 anos no Egito, de escravidão no Egito, né? Deus falou com Abraão em Gênesis 15, mas lá no meio daquele período tem um intervalo. Não, não teve. Outro exemplo que nós temos é 70 anos de cativeiro. Vai ter uma janela, um intervalo no meio desses 70 anos que vai parar o relógio. Não teve. Então, talvez teria algum outro exemplo de tempo, né? Mas esses são os principais. Então, nós não temos um outro exemplo, um outro modelo de uma profecia em que Deus fala assim: vai ter tantos anos daqui até lá, mas no meio vai ter um período que não é contado. Tem uma coisa simbólica. Apocalipse 11 fala assim: mede a cidade santa, mas deixa o átrio de fora sem medir, que é dos gentios. Então dá uma ideia ali de que tem um tempo dos gentios que não tem uma medida. Tem alguns indícios, mas não é muito claro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que dá para a gente perceber claramente que existe um intervalo no meio da profecia, é sobre as duas vindas de Jesus. Isso é o exemplo mais evidente que nós temos no Antigo Testamento de uma profecia, uma profecia que está tudo junto, mas que teve um intervalo incalculado entre as duas partes dessa profecia. Então vamos lá, Isaías capítulo 9, eu vou ler, acho que três, tem outras, mas eu vou, achei que sim, tem três passagens que eu acho que são bem, bem fortes, tem uma quarta que eu vou só citar, mas que faz parte também. Então Isaías 9 é uma profecia que todo mundo conhece, versículos 6 e 7, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que que essa profecia está dizendo? Que Jesus vai nascer como menino. O menino é a primeira vinda, ele não vai nascer como menino na segunda vinda. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque ele é descendente de Davi. Versículo 7, do aumento do seu governo e paz, não haverá fim, reinará sobre o trono de Davi. Ok, nós temos uma profecia, Isaías nem fez uma pausa, nem respirou entre os dois versículos, né? Não tem versículos no original. Ele simplesmente via uma profecia que tem um grande intervalo entre as duas partes. E assim tem várias, né? Agora eu vou para Isaías 42. Isaías 42. Eu não vou tomar o tempo de ler Isaías 61, mas os primeiros dois versículos de Isaías 61 também são muito fortes, porque Jesus falou assim, o Espírito Santo, Jesus citou esse texto em Lucas 4, né? Mas Isaías 61, 1 e 2 fala assim, o Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu para curar os pobres, curar os cegos, libertar os pobres e declarar o ano da vingança do nosso Deus. Então também, e Jesus, quando ele leu na sinagoga em Nazaré, em Lucas 4, ele só leu a primeira parte, ele nem leu a segunda parte, porque ele leu, e logo em seguida ele falou assim, hoje essa profecia se cumpriu, mas não a parte de declarar o ano de vingança, tá? Então, é um exemplo. Agora, Isaías 42, versículo 1, aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porei meu espírito sobre ele, justiça produzirá entre as nações. Não clamará, aqui um exemplo de uma profecia messiânica, falando de Jesus, mas não usa o termo ungido, chama meu servo. Não clamará, o evangelho de Mateus cita esse versículo, essa passagem. Então, as escrituras aplicam essa profecia para Jesus como Messias. Ele não clamará, não se exaltará. Qual vinda de Jesus ele fez isso? Você acha que ele vem a segunda vez para não clamar, não fazer ouvir a sua voz? Não, quando ele vem a segunda vez, a voz dele vai ser ouvida. Ele vem como rei, vem como juiz. Mas na primeira vinda, ele não clama, não se exalta, não faz ouvir a sua voz. Versículo 3, a cana ferida não quebrará, não apagará o pavio que fumega. E depois, de repente, começa a falar de algo que ia acontecer depois. Em verdade, ele trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a sua justiça. Na sua lei, as ilhas esperarão. Então, esse mesmo Jesus que era humilde, que era manso, que não apagava o pavio que fumega, que não quebrava a cana ferida, esse mesmo Jesus, primeira vinda, virá a segunda e colocará na terra a sua justiça. Então, são exemplos, eu vou ler mais uma em Zacarias 9. Bem interessante essa aqui, de Zacarias 9, que também se cumpriu literalmente. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, porque, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde. É um rei, mas ele vem humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então isso se cumpriu, como nós sabemos, a entrada triunfal, né? Triunfal, que as multidões clamavam Hosana, mas ele veio humilde e logo em seguida ele foi morto. Então vem humilde. Aí versículo 10, destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Ele está dizendo assim, esse rei vem, ele vai livrar Israel de todas as armas de guerra, todas as armas nucleares, todos os aviões, o rei vai acabar com tudo isso, ele não vai precisar disso. Versículo 10 ainda, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Então, são três exemplos, eu usei Isaías 61, seriam quatro exemplos de profecias que falavam muito claramente das duas vindas de Jesus, com intervalo no meio, grande intervalo no meio. Então, isso acho que serve como, não uma prova, mas é um exemplo de como uma profecia como as 70 semanas pode ter realmente um intervalo. Mas voltando aqui então, por que, que eu creio que é uma palavra escatológica? Eu me firmo nos propósitos do versículo 24, que são escatológicos, e me firmo também no versículo 26, que descreve coisas que acontecem especificamente falando, porque Isaías 53 não fala, não chama Jesus do Messias, ungido. Então, Daniel 9, esse texto que nós estamos estudando, Daniel 9, é o único lugar no Antigo Testamento que fala que o Messias, o ungido, seria cortado. Né? Isaías 53 fala, mas chamando ele de servo. Então, é o único lugar que fala especificamente, e mesmo assim, os judeus daquela época, os judeus de hoje, não conseguem ver. Mas, nessa descrição de Daniel 9, nós temos, no versículo 26, a descrição, assim, a afirmação de que o Messias vai ser cortado, que a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos, como foram realmente, e que, com isso, eu entendo que teria que ter um intervalo. Porque como isso iria acontecer, e as 70 semanas precisam cumprir toda a justiça, trazer a justiça eterna, acabar com o pecado de uma vez por todas, então isso nos diz que algo muito importante precisa acontecer na última semana. Tá? Então na semana que vem, para variar, eu não consegui chegar na minha última tela, mas eu vou dar um vislumbre aqui, que na verdade são as chaves que vão nos ajudar a entender as 70 semanas. Então, eu só vou falar rapidamente, porque alguns deles eu já falei por cima, mas são as chaves que nos ajudam a entender o que é essa profecia das 70 semanas. É para mostrar o quê? Então, só vamos passar rapidamente por essa lista de 7 chaves aqui, 7 aspectos. Em primeiro lugar, nós entendemos que é um esboço do plano de redenção. Porque Gabriel falou assim, 70 semanas estão determinadas para chegar até o final. A segunda coisa é que isso vai até o final. Né? É um esboço do plano de redenção, mas não é parcial. Ele vai até o fim. Em terceiro lugar, a maneira que essa revelação foi dada, propositalmente, que a gente pode perguntar, Daniel, por que você não perguntou? Por que você não tentou escrever isso de uma maneira mais clara? Tenho certeza que Daniel fez o máximo para registrar tudo, do jeito que ele tinha ouvido. Por que isso? Porque Deus quis colocar. Ele estava revelando, isso dava vários vislumbres importantes, coisas importantes para a gente entender, mas tinha mistérios, tinha coisas, fatos obscuros, tem várias coisas, o próprio jeito que ele fala do Messias é obscuro, ele não colocou isso de uma forma clara. Quem é o ele no versículo 27 que confirma a aliança? Então ele deixou de propósito várias coisas meio obscuras, isso é uma das chaves para a gente entender. Agora, o 4 talvez é um dos mais importantes aqui, que eu já mencionei, falei bastante sobre isso também. Que essa profecia, ela foca não na vinda gloriosa do Filho do Homem. Essa profecia foca na história sofrida, na história difícil do povo de Israel. Então, foca sofrimento, um processo angustioso. Né? Esse é o centro. Se você quiser saber o que as 70 semanas estão falando, mais do que falar de tempo, essa profecia está dizendo, Daniel, o cativeiro está acabando, mas tem um longo processo, e é um processo doloroso, é um processo difícil. 5, o plano foi vinculado ao povo de Israel, não foi vinculado às nações. Nem fala aqui propriamente da igreja, nem da igreja. Não, você não encontra nada assim especificamente sobre a entrada dos gentios e coisa assim, não. Essa revelação fala a respeito daquilo que aconteceria com o povo de Israel. Por isso também existe um intervalo, porque quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, Então, aí entrou um período de intervalo em que realmente o plano de Deus em relação aos judeus não estava caminhando. Estava caminhando com os gentios, mas não para eles. Número 6, nós temos 3 períodos de angústia nessas 70 semanas. Vocês já conseguiram identificar? Primeiro, a reconstrução de Jerusalém seria um tempo angustioso. Segundo, quando o Messias seria cortado e o povo do príncipe que viria destruiria a cidade e o santuário de novo. Então, esse é o segundo período de angústia. E terceiro, na última semana, quando vai ter alguém que vai colocar a abominação da desolação, vai parar os sacrifícios e vai trazer muitas desolações ainda. Então, nós temos 3 períodos específicos aqui nessa revelação, 3 períodos de angústia que faz parte do processo para chegar ao final. E, finalmente, o último ponto, a última chave é que a última coisa que fala no versículo 27 é: o destruidor vai ser destruído. Então, o final, lembra que Gabriel falou assim: 70 semanas para acontecer tudo que você orou, Daniel. Agora, tudo que você orou, tudo que você está esperando, depende, na verdade, de uma coisa: que esse homem da iniquidade, que esse pequeno chifre, que esse homem que vai se levantar contra Deus, que é como se fosse pegar uma doença num corpo humano, um câncer, e nós precisamos destruir esse câncer para que você seja plenamente são. Então, para que o povo de Israel e o mundo possam receber o rei de volta e para que o reino de Deus possa vir, esse pequeno chifre, esse homem que trouxe, que vai trazer a abominação da desolação, ele vai ter que ser destruído. Então, por isso que as 70 semanas terminam. Parece, eu já li isso aqui pensando: puxa, mas se não fosse o versículo 24, eu diria que essa profecia é muito melancólica. Só fala desses tempos de angústia e até no fim fala assim: ah, vai ter um cara que vai trazer sobre a asa das abominações, ele vai colocar a abominação da desolação, ele vai fazer cessar os sacrifícios, mas aí fala: ele vai ser destruído. E se a profecia está visando esse final de todas as coisas, então nós colocamos, nós entendemos ligamos os pontinhos, né? Nós podemos dizer realmente a destruição, como fala em 2 Tessalonicenses 2, que Jesus voltará e com o sopro da sua boca ele vai destruir o homem do pecado. Então, essa destruição, esse juízo sobre o homem do pecado vai trazer tudo que nós estamos esperando. Ok? Então, essas são as chaves. Com certeza, na próxima aula eu vou destrinchar um pouquinho melhor alguns desses aspectos, mas nós vamos avançando e vamos ainda falar sobre alguns aspectos aqui dentro desses acontecimentos dentro das 70 semanas. Mas depois nós vamos ter uma aula somente sobre a última semana, para a gente entender um pouco melhor essa parte que tem relação com o nosso tempo. Senhor Deus, nós queremos, em primeiro lugar, dizer: Senhor, nós estamos tateando, nós estamos cavando, nós estamos buscando, procurando ouvir, procurando achar os pontos centrais dessa profecia. Queremos entender exatamente o que o Senhor está, o Senhor quis mostrar para Daniel e também o que o Senhor quer mostrar para nós, porque nós vivemos numa época muito mais próxima, está muito mais na hora de entendermos essas coisas. Então, com muita humildade, pedimos que o Senhor nos conserve, a todos nós, com muita abertura. Talvez nós vamos entender que muita coisa que nós estamos enxergando aqui não é bem desse jeito, e queremos que o Senhor nos mostre, queremos que o Senhor mude o que está errado no nosso entendimento, mas queremos realmente entender qual é o foco, qual é o ponto que o Senhor quis realmente enfatizar, porque isso vai nos conduzir à chave e ao entendimento melhor da Tua verdade. Senhor, vai ter muitas surpresas, nós entendemos isso. aceitamos isso, porque o Senhor é o soberano, é o dono da história. Muitas pessoas hoje, muitos profetas de Deus, estão entendendo errado as coisas que aconteceram ano passado, esse ano. Tem muita coisa que a gente percebe que nenhum de nós está entendendo direito ainda. Nós temos teorias, nós temos visões. O Senhor tem que mudar nossa visão, o Senhor tem que mudar nossa perspectiva. As pessoas no tempo de Daniel tinham uma outra ideia. Nós vamos voltar do cativeiro e vai ser maravilhoso. E aqui foi quase que um balde de água fria, mas também foi algo que o Senhor mostrou: não, mas vai acontecer, vai chegar lá. Tem 70 semanas, mas vai acontecer, virá a justiça eterna, vai resolver o problema do pecado para sempre, e o Santíssimo vai ser ungido, o Senhor vai habitar entre nós. Então, Senhor, nós continuamos com essa expectativa, com essa esperança, e pedimos que o Senhor mude toda a nossa mentalidade, todos no nossos filtros, todas as nossas perspectivas, para que nós possamos realmente entender e estar preparados. Mas principalmente, mesmo que tenha surpresas, mesmo que as coisas não aconteçam como a gente pensa, que realmente nós estejamos preparados no coração para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Queremos estar preparados por Ti, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.